Sabe, se a gente fosse de repente teletransportada lá para o século I, acho que a nossa própria família biológica ia aparecer tipo uma corporação implacável.
Ah, com certeza. Esse é um choque absurdo.
Pois é. Um lugar onde a emoção não tem peso nenhum e a sobrevivência é literalmente a única regra ditando o comportamento de todo mundo. É um contraste muito brutal, né?
Muito. A nossa imagem de família hoje é quase que totalmente sentimental.
Exato. A gente logo pensa, sei lá, numa mesa de jantar cheia de gente rindo, num porto seguro contra aquele caos do mundo lá fora, uma rede de apoio incondicional.
Só que essa é uma lente, assim, quase que exclusivamente psicológica que a gente aplica hoje em dia. Nossa cultura atual enxerga o lar como esse refúgio privado. Mas no mundo antigo, não existia um menor espaço para esse conceito de um indivíduo isolado buscando a própria felicidade.
Era algo muito mais rígido, não era?
Demais. A família era uma instituição totalitária. Ela determinava sua sobrevivência física, o seu ofício, o seu status na comunidade e a sua identidade desde o primeiríssimo suspiro.
Certo, vamos desvendar isso. Porque as fontes que a gente tem hoje fornecem um mapa muito fascinante dessa realidade. A nossa exploração de hoje é baseada nas palestras e anotações do Dr. David de Silva sobre o mundo cultural do Novo Testamento. E a missão dessa nossa imersão não é só ficar listando curiosidades antigas, sabe?
Uhum. É ir além disso.
Exato. O objetivo é desconstruir tijolo por tijolo essa ideia moderna de família para quem nos ouve entender como as pessoas daquela época realmente viviam, suavam e se relacionavam.
E para começar a desembolar essa teia complexa, a gente tem que olhar logo para o momento em que a vida começava, o nascimento.
Que é onde a coisa já fica bem alienígena para nós. Aparentemente, o valor de um recém-nascido não tinha nada a ver com o potencial futuro dele, mas sim puramente com o passado da família.
Pensa no mercado imobiliário de hoje, que tem aquele velho mantra tipo, o que importa é localização, localização e localização.
Uhum.
No Mediterrâneo antigo, a linhagem era o que determinava a localização exata de alguém no tecido social.
Nossa!
Os méritos dos pais, do clã, dos ancestrais, tudo isso formava uma espécie de armadura invisível. A honra de alguém não era algo que podia ser construído do zero só porque a pessoa era inteligente ou esforçada.
Então era uma herança mesmo. Intransferível.
Exatamente.
É tipo, é quase como se os seres humanos nascessem com uma etiqueta de preço social impressa, sabe? 3 ou 4 gerações antes deles sequer existirem.
Sim, é uma boa analogia.
Tem um exemplo fantástico nas fontes sobre isso, retirado lá do relato apócrifo de Tobias, que ilustra perfeitamente esse absurdo para os nossos olhos de hoje.
Esse texto é sensacional para entender isso.
É muito bom. Na história, o Tobias precisa de um companheiro para uma viagem perigosa, cujo objetivo era resgatar uma grana. Aí ele encontra um cara chamado Azarias.
Uhum.
Hoje em dia, qualquer pessoa faria uma entrevista de emprego normal, né? Focada em saber se o sujeito sabe usar uma espada, se conhece o mapa, se sabe acender uma fogueira.
O básico da sobrevivência.
O básico. Mas a sabatina que o pai do Tobias faz com o rapaz segue uma lógica completamente maluca para os padrões de hoje.
O Tobit ignora totalmente as habilidades práticas do candidato. A primeiríssima pergunta que ele faz é puramente sobre as raízes do cara. Tipo, de qual família e de qual tribo você vem?
E o Azarias tenta dar uma despistada, né?
Ele tenta. Ele questiona por que a tribo importaria mais do que o simples fato dele estar ali, pronto para trabalhar e encarar a viagem.
Faz todo sentido.
Para nós, sim. Mas a resposta do Tobit é implacável. Ele se recusa a fechar qualquer acordo até descobrir que o Azarias é, na verdade, supostamente, filho de um cara chamado Hananias, alguém de uma linhagem nobre e boa que o Tobit conhecia lá de Jerusalém.
Caramba!
Ou seja, o currículo inteiro do cara era o histórico dos antepassados. Se a raiz da árvore fosse considerada boa, o fruto automaticamente era de confiança.
Seria justo dizer que a linhagem de alguém no século I funcionava meio que como uma mistura bizarra do perfil do LinkedIn com o score de crédito financeiro implacável?
Olha, é a definição perfeita.
Tipo, se o seu avô tinha um crédito alto na praça, você nascia usando essa mesma linha de crédito social.
O que é fascinante aqui é o quão formalizado era esse sistema de score de crédito. Isso explica uma coisa que costuma afastar muito quem tenta ler textos antigos hoje, que são aquelas longas e exaustivas genealogias.
As genealogias.
Pense naquela genealogia que abre o Evangelho de Mateus.
Ler aquelas 42 gerações hoje em dia é tipo, é como ler o manual de instruções de um aparelho de som.
Total.
É uma lista seca, interminável e não tem narrativa nenhuma.
Para um leitor moderno, sem dúvida. Mas para um leitor do século I, era a única forma válida e legal de apresentar a credibilidade de uma figura pública.
Ah, entendi.
Mateus não estava ali escrevendo um texto chato. Ele estava emitindo uma certidão de autenticidade irrefutável.
O objetivo era estabelecer Jesus como o herdeiro das promessas, né?
Exato, de Abraão e Davi. E o autor vai além, ele embute um código bem sofisticado na estrutura do texto. A genealogia é toda organizada em 3 blocos de 14 gerações.
E por que 14?
Então, o idioma hebraico não tinha números separados. Eles usavam as próprias letras do alfabeto. E as letras que compõem o nome Davi somam exatamente 14.
Uau, é um código genético e numérico misturado.
Isso mesmo. É uma prova numerológica e genealógica inquestionável para a cultura da época. O objetivo era provar que ele tinha o capital social supremo.
Certo. Mas aí eu fico pensando, se a linhagem de sangue era essa moeda super valiosa lá fora, no mundo exterior, isso devia mudar totalmente a dinâmica interna de uma casa. Porque se os irmãos compartilham exatamente o mesmíssimo capital social hereditário, como é que eles lidam com a divisão das coisas?
Aí a gente entra num conceito econômico essencial da época, que são os bens limitados.
Bens limitados.
Tá. Esse conceito é a chave para decifrar a psicologia antiga. A economia não era vista como algo que pudesse crescer infinitamente. A riqueza, o status, a honra, até a comida. Tudo isso formava uma torta de tamanho fixo.
Um jogo de soma zero.
Exato. Se uma família conseguia ganhar mais terras ou enriquecer, a percepção de todo mundo era que alguma outra família teve que empobrecer para aquilo acontecer.
Espera, mas se a regra lá fora era pura competição, predatória mesmo, é muito difícil acreditar que irmãos simplesmente não brigavam dentro de casa. A natureza humana não muda. Irmãos competem por atenção, por recursos.
Sempre.
Como essas famílias antigas conseguiam suprimir essa competição natural para manter a coisa funcionando?
O mecanismo era um condicionamento social contínuo e muito brutal, desde a infância. Os pais ensinavam que a competição ali dentro de casa era literalmente uma sentença de morte para todo mundo.
Pesado!
Se conectarmos isso ao panorama geral, Aristóteles até escreveu que os irmãos eram um modelo supremo de amizade. E ele não estava sendo romântico, era puramente pragmático.
Sobrevivência básica.
Total. E para garantir que isso funcionasse, eles usavam histórias de terror moral, tipo o conceito da vitória academiana, que vem lá do mito grego dos filhos do rei Édipo.
Ah, eu lembro dessa história. Eles travam uma guerra pelo trono?
Isso. E no fim acabam se matando no campo de batalha. Uma vitória academiana virou o símbolo máximo do ápice da vergonha humana. Porque derrotar o próprio irmão significava destruir a sua própria raiz, garantir a ruína financeira e social da casa inteira.
Não tem glória nenhuma em vencer a própria família.
Nenhuma.
E essa ética de proteção coesa era tão, mas tão extrema, que ditava até o que era moralmente aceitável em termos de honestidade. O material de apoio entra num detalhe bem curioso sobre a ética da mentira.
Ah, sim. Isso é muito diferente dos nossos dias.
Muito. O engano, quando era usado contra forasteiros, tipo, para proteger a família ou o clã, não era visto como um pecado. Pelo contrário, era uma virtude heróica.
Uma arma legítima.
Sim. Tem aquele relato do livro apócrifo de Judite. Ela mente na cara dura, seduz e engana o general inimigo, o Holofernes, e no fim corta a cabeça dele enquanto ele está dormindo.
E a sociedade da época aplaude ela de pé como a salvadora do povo.
Exato. Mas em contraste absoluto, mentir ou usar de engano com alguém da própria família era um absurdo imperdoável.
Essa paranoia de unidade mútua não era só vaidade social. Era por causa do que o lar realmente representava fisicamente.
A casa em si.
É, a casa não era um lugar para onde você voltava no fim do dia para botar os pés para cima.
É isso que choca quando a gente olha para a estrutura da coisa. Porque o lar ocidental moderno, ele funciona quase exclusivamente como uma unidade de consumo, né? A gente sai, trabalha num escritório, ganha o salário e traz para casa. Lá, a gente consome a comida do mercado, consome a Netflix, gera lixo e dorme.
Basicamente isso.
Mas, nas nossas fontes, a casa do século I era o equivalente a uma fábrica a todo vapor. Era a unidade central de produção.
Uma fazenda autossuficiente, uma oficina, um negócio coordenado. A sobrevivência calórica dependia de todo mundo suar a camisa junto, sobre o mesmo teto. As anotações do Dr. de Silva sobre as escavações em Magdalá mostram isso perfeitamente.
Magdalá era aquele polo de pesca, certo?
Isso. Os arqueólogos acharam, dentro de residências comuns, pátios inteiros dedicados só a processar, secar e salgar toneladas de peixe.
Meu Deus, o cheiro disso devia ser inacreditável. O cheiro, o barulho. Enquanto os homens, tipo a família de Zebedeu, estavam nos barcos lançando rede, a mulherada e o resto da família estavam com as mãos sujas de vísceras e sal no pátio de casa.
Garantindo que o produto não ia estragar.
O mesmo vale para a famosa carpintaria da família de Jesus, né? Quando a gente fala de carpintaria na Bíblia, a cabeça da gente vai logo para um hobby de fim de semana, um cara lixando um banquinho na garagem.
Longe disso.
Era uma operação de manufatura pesada, envolvendo várias gerações. Mas para uma máquina barulhenta dessas funcionar, alguém precisava orquestrar tudo.
E é aí que entra o centro gravitacional da coisa. O patriarca. A palavra economia, inclusive, vem do grego oikonomia, que descrevia justamente a gestão da casa, o gerenciamento administrativo do lar.
E o homem mais velho ali no topo tinha a palavra final. A
autoridade absoluta sobre os recursos, os casamentos e as punições de todo mundo.
É aqui que a coisa fica realmente interessante. Porque tem um detalhe na fonte que quebra um estereótipo gigantesco nosso. A gente costuma olhar para a antiguidade com uma certa arrogância e diz assim, as mulheres antigas eram tratadas como propriedade, como se fossem móveis.
Um objeto inanimado.
Isso. Mas os autores da época faziam uma distinção jurídica bem clara sobre isso. A palavra propriedade era reservada exclusivamente para os escravizados. As esposas, por outro lado, eram frequentemente tratadas como sócias minoritárias do negócio. Elas eram indispensáveis.
Muitas vezes faziam a contabilidade e gerenciavam os funcionários, né? Os servos.
Exato. O patriarcado da antiguidade era rígido, sim, mas não funcionaria sem essa gestão feminina.
Não funcionaria mesmo. Aristóteles não argumentava que as mulheres eram inferiores por natureza, embora defendesse que o homem deveria assumir a liderança cívica. Mas, claro, o pensamento não era um bloco único.
Tinha debate, né?
Sim. O historiador judeu Josefo, por exemplo, já adotava uma linha muito mais dura. Ele escrevia que a mulher era inferior em tudo e devia ser dirigida sem questionar. Já o filósofo grego Plutarco tentou sintetizar como devia ser essa harmonia.
Analogia dos acordes musicais do Plutarco. Eu amei isso. Ele escreve que, num bom acordo conjugal, as decisões têm que soar em harmonia, mas a melodia principal deve pertencer sempre à nota mais grave.
Ou seja, a voz do marido.
A voz grossa, exato. A ironia é que hoje, na música moderna, a melodia quase sempre fica nas notas mais agudas. Mas a mensagem dele era muito clara. Trabalhem juntos, façam a máquina girar. Mas quem dá o tom é o cara lá no topo.
Só que essa dinâmica entre o topo e o meio da pirâmide, o marido, a esposa e os filhos, não dava conta das imensas exigências de produção do império. Toda a estrutura estava apoiada nas costas de uma base brutal e quase invisível.
A escravidão.
A escravidão.
Essa era a fundação oculta que mantinha o luxo da elite e a comida na mesa do povo. Os números das notas de pesquisa são assustadores. Dependendo da época, entre 1/5 e até 1/3 da população era escravizada.
E não era uma questão racial, como a gente viu séculos depois nas Américas. Era um sistema abastecido por prisioneiros de guerra, punições criminais e, de forma muito cruel, por dívidas.
Famílias inteiras sendo vendidas em praça pública porque não conseguiram pagar um credor. É de embrulhar o estômago.
E a definição intelectual por trás disso era de uma frieza surreal. Aristóteles catalogava ferramentas agrícolas em duas categorias. As inanimadas, tipo um arado, e as animadas.
As ferramentas vivas.
As ferramentas vivas. Para a lei, um humano escravizado tinha o mesmo status moral de um martelo. Só que um martelo que respirava e recebia ordens.
Mas, nas fontes, tem um paradoxo sobre isso. Porque é o espectro do que era a vida de um escravizado no Império Romano e é de extremos bizarros.
Bizarros.
De um lado, você tem a execução lenta. Galera mandada pra pedreira ou mina de prata, morrendo de fome e exaustão.
O fundo do poço do terror, sem dúvida.
Sim, mas de outro lado, a gente lê sobre pessoas escravizadas que chegavam a ter um poder absurdo, ofuscando cidadãos livres. Tudo porque estavam inseridos no lugar certo, tipo as casas da aristocracia ou o palácio do imperador.
O sistema de valor era ditado totalmente pela proximidade com o poder absoluto. Se você era o secretário pessoal do imperador, mesmo sendo escravizado, você tinha mais influência política e grana do que muitos governadores de província. E quando esses caras ganhavam a alforria, o impacto era estrondoso.
Fica até difícil de visualizar.
Tem registros de escravos libertos do Império de Augusto que viraram magnatas. Ficaram tão incrivelmente ricos que bancaram a construção de portões gigantes e estruturas públicas lá em Éfeso.
Olha o nível do contraste. E essa dinâmica de poder inflexível, essa força imperando o tempo todo, permeava até a forma como as crianças livres eram educadas dentro de casa.
Ah, sim. A educação não era nada parecida com a de hoje.
As famílias ricas delegavam a educação das crianças para escravos específicos. Eles chamavam esses caras de pedagogos. E a etimologia dessa palavra dá um nó na nossa cabeça hoje.
Completamente. Hoje a gente escuta pedagogia e já pensa numa professora empática, numa roda de conversa, ensinando as coisas de um jeito lúdico, né?
Total.
Mas no século I, o pedagogo era um escravo. E a função dele era andar com os meninos na rua, garantir que eles não fugissem e disciplinar o comportamento na base de um rigor extremo.
Então era menos parecido com um tutor acadêmico inspirador e muito mais próximo de um inspetor de corredor estressado e armado com uma vara.
Exatamente isso.
A função dele era usar a força bruta para garantir que a criança fizesse o dever de casa e obedecesse ao verdadeiro professor.
Isso mesmo. A autoridade, o medo, o respeito cego à hierarquia. Tudo isso era injetado no futuro cidadão à força. Então, se você parar para olhar, tudo na antiguidade formava um bloco sociológico quase impenetrável. A honra da linhagem, o medo da fome, a gestão patriarcal, a escravidão.
Uma máquina perfeita e implacável. E é aqui que a nossa imersão entra no ponto de ebulição.
Bora lá.
Porque com todo esse sistema super rígido rodando, o que acontece quando ideias religiosas completamente alienígenas começam a colidir com essas estruturas? A gente tende a ver a mensagem cristã do Novo Testamento como algo de paz e amor, muito confortador. Mas quando a gente cruza os dados e examina como o conceito de quem pertence à família começou a ser reescrito, o cenário muda.
Foi um choque sísmico violento.
Abalou a espinha dorsal da cultura.
Para entender o tamanho do abalo, a gente tem que notar que o conceito de parentesco já tinha uma certa flexibilidade lá no mundo antigo, dependendo muito da necessidade de sobrevivência.
Como assim?
Pensa nos judeus que viviam na diáspora, espalhados em cidades pagãs. Como eles eram minoria, eles adotavam uma visão bem ampla de família. Eles viam todos os outros judeus como irmãos e irmãs para se protegerem do preconceito. Mas se você fosse para uma vila lá no interior da Judéia, onde todo mundo era judeu, aí o instinto de autopreservação falava mais alto e a definição de família encolhia, limitando-se só aos parentes de sangue mesmo.
Certo. Mas aí entram figuras como o filósofo Filo de Alexandria e, logo em seguida, com muito mais força, Jesus de Nazaré. Eles começam a pregar em praça pública uma ideia absurda para o establishment da época.
A formação de um parentesco fictício.
Isso. E fictício não no sentido de ser falso ou imaginário, tá? Mas no sentido de que não dependia mais de biologia, daquele currículo genético que a gente falou, e muito menos de conveniência econômica. A fronteira passava a ser puramente o compartilhamento de valores e crenças.
E ao estabelecer essa nova fronteira, as barreiras sociais começaram a ser atropeladas publicamente. Os relatos evangélicos estão cheios de episódios onde essa expansão da família causa uma revolta geral.
Jesus e Zaqueu.
Perfeito. Jesus encontra Zaqueu, que era um cobrador de impostos. O cara enriquecia roubando dos próprios vizinhos para dar para o Império Romano.
Um traidor da pátria, basicamente?
A atitude esperada era um linchamento moral. Mas o que Jesus faz? Olha para o cara e declara publicamente que ele é um filho de Abraão. Em outro momento, ele faz a mesma coisa com uma mulher doente e marginalizada pela sociedade. Ele a chama de filha de Abraão. O peso de incluir essas pessoas na mesa de honra rasgava o tecido do status quo.
E o ápice desse confronto talvez seja aquela parábola super famosa, a do filho pródigo, que o Dr. de Silva prefere chamar de parábola dos dois irmãos.
Um nome muito mais apropriado, aliás.
Faz todo sentido. Porque a história não foi contada no vácuo, né? Ela foi uma resposta bem direta à fúria dos fariseus e dos líderes religiosos que estavam simplesmente revoltados com o fato de Jesus estar dividindo refeições com gente considerada escória. E dividir comida era o maior símbolo de aliança familiar da época.
Ao contar a história, ele encurrala os ouvintes. Ele força a elite a olhar para os marginalizados não como uma aberração contagiosa, mas como seus próprios irmãos de sangue, filhos do mesmo Pai Celestial.
E olha, o movimento não só expandia a família. Ele exigia um nível de sacrifício que, para os moldes lá do século I, era beirar o suicídio econômico. A orientação era que os novos convertidos deixassem pai, mãe, irmãos, terras, tudo para trás, para se unir ao grupo cristão primitivo.
O Lidia de frente com a Vitória Cadmiana, com tudo aquilo. Abandonar a casa significava sair da unidade de produção e jogar no lixo a armadura hereditária.
Em troca, a promessa dizia que eles ganhariam 100 vezes mais mães, irmãos e irmãs dentro de uma comunidade espiritual baseada num cuidado mútuo insano. Então, o que tudo isso significa na prática? Se a gente trouxer para os termos de hoje, com toda a pressão financeira, entrar nessa comunidade era como um herdeiro rico abandonar abruptamente a empresa trilionária e vitalícia da família, rasgar os documentos e ir se juntar a uma startup rebelde e clandestina. E, de repente, agir como se aquelas pessoas da startup fossem sua única e verdadeira família.
A analogia é perfeita. Mostra a tensão e a aparente loucura do ato. Isso levanta uma questão importante sobre os textos do Novo Testamento. O quão genuinamente perigosa era essa retórica?
Altamente perigosa, né?
Quando os apóstolos mandavam pessoas de etnias, sexos e classes sociais totalmente diferentes chamarem uns aos outros de irmãos, não era só um apelido fofinho de fim de semana. Era um imperativo político e social.
Era transferir todo aquele cimento rígido de lealdade extrema que a gente discutiu, a obrigação financeira mútua, a cooperação para não morrer de fome, que antes era só do sangue, para um bando de estranhos unidos pela fé.
Essa transferência brutal de lealdade era uma ameaça desestabilizadora absurda para a ordem da sociedade judaica e também para as fundações do próprio Império Romano.
Fico até sem fôlego. Analisar toda essa trajetória reconfigura completamente como a gente lê história clássica. A gente foi das 14 gerações matemáticas de Mateus, desceu para as engrenagens da casa operando como uma fábrica onde todo mundo trabalhava até o osso.
Sustentado por escravidão brutal, não podemos esquecer.
O que segurava o Império. Até chegarmos nesse choque cataclísmico que foi desvincular o pertencimento dos genes e ancorar só na crença espiritual. Quando quem está ouvindo cruzar com as palavras filho, irmão ou lar num texto antigo a partir de hoje, precisa lembrar que essas palavras carregavam um peso de sobrevivência e de subversão que a gente nem imagina.
O abismo cultural que nos separa do século I é colossal. A gente leu o mesmo vocabulário, mas a fundação operacional daquela época era puramente econômica e pragmática, enquanto a nossa hoje é altamente emocional.
Exato. Com tudo isso posto, para selar essa nossa imersão de hoje, eu queria deixar um pensamento final, bem provocativo, para quem está acompanhando a gente.
Manda.
O mundo do século I sustentou impérios monumentais, estruturando a família como inquebráveis unidades de produção. Cooperar para sobreviver era o superpoder deles. Hoje, com a modernidade, a gente esvaziou as casas da produção conjunta e transformamos a família numa unidade quase exclusiva de consumo e apoio terapêutico. Ao olharmos para essa mudança de produzir juntos para apenas consumir juntos, como isso redefiniu o propósito intrínseco de estarmos sob o mesmo teto? Se antes era a ameaça da fome que unia todo mundo, o que deveria verdadeiramente manter uma família moderna unida, agora que a sobrevivência prática está quase toda terceirizada?
Excelente provocação.
Fica o questionamento no ar para a próxima vez que todo mundo sentar à mesa de jantar. Muito obrigada pela companhia na exploração de hoje e até a próxima.